Brasil, nosso país em transformação.
Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao nosso programa, que era semanal, mas está retornando. O Brasil, um país em formação e desenvolvimento. Hoje nós estamos aqui, eu, professora Sandra Lopes, e o professor Alceli. Vamos falar sobre o meio ambiente e o espaço geográfico. Com todo esse problema que nós estamos passando da Covid-19, com toda essa pandemia, com todo esse isolamento social, essa diminuição até da poluição que a gente já tem percebido tal no meio ambiente, qual a importância do espaço geográfico na atualidade? Então, nós trouxemos, estamos aqui com um especialista na área, o professor Alceli, que vai nos ajudar a fazer esse link entre o que nós estamos passando do Covid-19 e o meio ambiente e o espaço que a gente utiliza em todos os lugares, os espaços geográficos. Seja bem-vindo, professor Alceli.
Obrigado, professora.
Então, vamos lá.
Professora, eu penso o seguinte, né? Acho que a professora já fez uma abertura já bem, me permitindo fazer o link, né, com aquilo que a gente está vivendo agora. Eu acho interessante a gente poder pensar essa realidade do Covid-19 ou do coronavírus, como a gente queira chamar, sempre recordando que das nossas teorias, né, da formação das nossas áreas, né, enquanto ciência. Então, seja ela dependendo da geografia, daí a gente vai tratar do termo espaço geográfico, seja ela da biologia ou, né, enfim, de uma área mais específica que é a ecologia. Eu acho que isso sempre vai trazer a teorias, a conceitos, ou a vertentes teóricas que resgatam um pouquinho do que é essa relação que a gente vive hoje, né? Que
exatamente.
Não é? Essa relação que a gente tem da sociedade com o meio em que vive, né? E isso é uma relação que não é de agora, já há muitos anos vem sendo estudada, mas que em alguns momentos ela coloca a natureza num papel mais importante, em outros momentos ela coloca a sociedade, ou seja, os seres humanos, como um papel mais relevante e transformando essa natureza, então, como se a sociedade ou o indivíduo ou os seres humanos estivessem num estrato superior, dominante em relação à natureza, ou seja, tendo a capacidade de transformar a natureza, e chegando num momento mais contemporâneo, onde os seres humanos, né, homens, mulheres, fazem parte do meio, não são seres dissociáveis, não é a natureza lá e os seres humanos aqui. Ambos, né, fazem parte do mesmo meio. Então, essa
complementam, né?
Se complementam e é inseparável, porque os seres humanos, eles não estão separados do meio, eles fazem parte, eles integram o meio. Então, e aí quando a gente passa a ver como que a sociedade se relaciona com o meio, o que isso tem a ver com o Covid-19, então veja, a gente vai pensar, né? O vírus, ele está aí, ele está presente na natureza. Ele pode sofrer mutações, e essas mutações muitas vezes estão ligadas com outras espécies de animais, mas são seres que vêm da natureza. E a sociedade,
exato,
ela interage com a natureza, ela impacta na natureza, mas também sofre os impactos da natureza. Então, essa relação tem tudo a ver com o Covid-19.
não é somente o envolvimento, não está só no homem, no indivíduo, pessoa, mas está em tudo, né? No ar, no solo, em todos os seres vivos, a quantidade de árvores que você tem na cidade, o trânsito que você tem, a poluição, tudo isso interfere, não é? E quando a gente fala nesse espaço geográfico, né, e o meio ambiente, a gente não pode esquecer que, como o professor mesmo diz, o homem não vive sozinho, não vive isolado. Ele faz parte ele está incluído nesse espaço, nesse meio ambiente. E tem uma interferência direta, muitas vezes, as ações do homem, as ações antrópicas que a gente diz, né, tem ações e ela tem consequências diretas no meio ambiente. E nós, nessa pandemia toda, nós temos uma ação direta sobre o controle ou a disseminação disso, não é?
É verdade. E eu acho que são duas coisas que, pelo menos, a professora comentou ali que me chamaram a atenção. Quando a gente fala de que há uma poluição, então veja, essa realidade que a gente vive agora, o isolamento social permitiu uma diminuição da poluição do ar, né, atmosférico. Então veja como as variáveis play, né, como os ingleses diriam, né, como eles estão jogando, como as variáveis oscilam, variam de acordo com um impacto na sociedade aqui e o outro na natureza ali, né? Então o isolamento social permitiu uma diminuição da poluição. Mas a poluição, dependendo também que nós temos, a circulação do vírus no ar, que inclusive a gente teve várias pesquisas que mostraram isso, como que o vírus permanece circulando no ar, e também como que isso pode impactar na infecção dos indivíduos, né? Então são vários elementos que estão ali. Eu lembro que recentemente participei de uma outra fala, de uma outra palestra, onde eu mostrei um estudo que está sendo feito pelo professor Francisco Mendonça, que já aproveito para indicar ele, porque olha só o título da obra, professora, e gostaria de compartilhar, porque tem tudo a ver com a nossa discussão. Geografia e Meio Ambiente, do professor Francisco Mendonça.
Exatamente.
E o professor Francisco Mendonça, ele está com um projeto envolvendo outras capitais, não só a capital Curitiba, onde ele estuda o impacto dos fenômenos naturais na possibilidade de contaminação dos indivíduos por Covid-19. Então, o que que o estudo dele mostra, né? Que quanto menor a temperatura, e hoje em Curitiba nós temos um dia um pouco mais frio, então a temperatura caiu, né, significativamente. Então, caiu a temperatura e há também uma grande nebulosidade. Então, são duas variáveis que a gente está considerando, né? Uma temperatura baixa e uma nebulosidade alta. Isso, na pesquisa, tem mostrado, nos estudos, tem mostrado que isso permite uma maior difusão do vírus, né? Porque você tem menos incidência da radiação solar. Então, é interessante que o estudo dele mostra justamente isso. Temperatura baixa combinada com uma alta nebulosidade vai mostrar daqui 15 dias, que é ali o período de incubação do vírus, mais ou menos o que vai mostrar daqui 15 dias, que talvez neste período que nós estamos vivendo, talvez haja um aumento na incidência de contaminação, né, do Covid-19. Então, veja como essa relação sociedade-natureza está presente em estudos não só teóricos do passado, mas na realidade das pesquisas atuais, né?
E essa pesquisa, ela não precisa estar direcionada somente para esse vírus. Ela está diretamente proporcional, ligada a outras doenças. Nós estamos vivendo uma crise muito forte, muito acentuada deste vírus. Mas não podemos esquecer que o meio ambiente, as pessoas, o espaço geográfico, ele está exposto a outros tipos, a exemplo do dengue, que muitas vezes nem se lembra mais, mas ele está ali, está atuando. Só que ao inverso da nebulosidade do frio, que auxilia ou ajuda a proliferação, no caso do Covid, quanto ao dengue, ele diminui. Comprovadamente, ele tem esta inversão, não deixa de existir. Então, quando a temperatura ou o espaço está adequado, a natureza está adequada, àquela climatologia ou aquele ambiente propício do ano, algumas doenças diminuem e outras acentuam. Então, nós não estamos livres nunca, né, de contaminação por vírus, por outros patógenos que sejam, né, os vetores e tal. Mas esse estudo que o professor Auxili citou, É importantíssimo. É uma questão de socioambiental. É uma questão social, ambiental e que não tem como escapar da parte econômica, porque para você gerenciar ou melhorar a parte social e ambiental, você precisa da parte econômica. Então, quando a gente fala sobre a importância desse estudo, é muito, muito grande mesmo. E acho que as pessoas da área do meio ambiente, da área da geografia, na área de gestão pública, de saúde e tal, eles trabalham com essas ferramentas, a gente pode chamar de uma ferramenta, né? E trabalha com essas variáveis. É ou não é, professor?
Sim, veja, eu não estou conseguindo anotar, mas eu estou tentando conectar as ideias, sem deixar esquecer todos os termos que a professora está falando, que eu acho que a gente pode aproveitar, isso, e cada um deles puxa um tema novo, né? Veja, para
Exato.
né? Então a gente até dá para escolher para onde a gente quer caminhar. Eu acho que um primeiro termo que a professora comentou ali foi o termo endemia, né? E você veja como é curioso. Então a gente pode perder de um lado no sentido de que a temperatura está baixa, né? A gente sofre um pouquinho, né? A nebulosidade está alta. Então a gente tem uma maior incidência do COVID. Mas também você tem uma diminuição da contaminação por dengue, quer dizer, então esse equilíbrio, você veja como a natureza, né,
É sábia.
é sábia, né, e ela precisa desse equilíbrio também, né, então é muito curioso. E quando a professora traz o termo endemia, isso me remete novamente a essa ideia da valorização na dimensão espacial dos fenômenos. Então a endemia aquela doença que ela não. Não necessariamente ela tem uma difusão geográfica, ela se espalha por diferentes continentes. Ela pode ser localizada num determinado bairro, município ou estado do país, e você tem que conviver com ela por muitos anos. Então, não é a ideia de que tantos se contaminaram em X ou Y ou Z municípios ou estados ou continentes. A ideia não é a difusão do vírus pelo espaço geográfico, mas sim a frequência dele ao longo do tempo. Então, a dengue, ela já é uma endemia no Brasil, e sobretudo em algumas regiões do Brasil, como a nossa, né? Região Sul e sobretudo Paraná.
Exato.
Então, nós convivemos com a dengue. Nós temos que, claro, conviver, criar hábitos, assim como no Covid-19, novos hábitos surgem, né? Álcool gel, a lavagem das mãos cada vez mais frequente. Então, são hábitos que surgem, são modos de vida, né? Como diria Olavo Labache, são modos de vida que acabam se implementando na sociedade. Então, e a endemia, muitos dizem que a Covid-19 vem como uma nova endemia. Então, o que a gente vai ter que fazer? Aprender a conviver com essa doença a partir de agora.
Aí entra um fator que o professor comentou, que eu vou pegar um ganchinho e tal, que não é a sensibilização que vai ajudar ou vai resolver, é realmente a ação, a mudança do comportamento que os indivíduos têm que ter. No caso deste vírus que nós estamos convivendo com ele, é uma pandemia, então o comportamento terá necessariamente que ser em nível mundial. Né? Porque
Sim.
vai ter que mudar esse comportamento, tanto de relações de proximidade, como de lavagem das mãos, rever todos aqueles protocolos de higiene, não só pessoal, mas de sociedade. Aí nós vamos recair novamente em políticas públicas de saúde, políticas públicas ambientais, vamos recair sobre a conduta do indivíduo, o quão ele acha necessário, ou o quão ele é individualista ou não, porque o comportamento humano, ele remete para a coletividade, para o individualismo. Então, quando a gente fala que precisa um novo aprender a viver com o pós-pandemia, é uma mudança radical de comportamento. Veja só, quando a gente pensou que ia ao mercado e ter que voltar a dar banhinho nas comidas, nas frutas, nas verduras, as embalagens, né? A gente nunca imaginou que ia passar por isso. Mas é um novo modelo a partir de agora que vai melhorando até a saúde das pessoas. Num primeiro momento, o impacto é muito grande, porque é um novo modelo de viver, é um novo modelo de atitude, mas que deverá ficar, como o professor Oceli falou agora mesmo. É um novo modelo que vamos ter que adaptar. Então, é um novo comportamento. Serão protocolos de saúde pública, né, para que a gente sobreviva a isso. Vamos ter que conviver com esse vírus, assim como nós já convivemos com malária, provavelmente, né? Com dengue, com outros vírus que estão no ar aí. Talvez ele passe a ser endêmico e não pandêmico. Não é?
Assim, eu acho que essa é a chave, né? Então, você veja, hoje a gente acaba tendo que se adaptar, criando novos hábitos. Então, isso requer, um exemplo bem prático, esse que a professora deu, de chegar em casa, desempacotar, né, tirar as coisas das sacolas e lavar, né, um pacote de leite, os mais variados tipos de embalagens, bebidas, né, onde todo mundo toca. Então há essa necessidade de chegar em casa e gastar, ou investir um pouco de tempo na lavagem dela. Então, se você cria novos hábitos, e dependendo do tipo de atividade que você exerce, você acaba. Tem pessoas que vão certamente, aquelas que tiverem condições socioeconômicas, vão se permitir, talvez, olha, vou contratar alguém porque eu não consigo dar conta dessa demanda. Então, se eu estava pensando em contratar alguém para trabalhar na minha casa para me auxiliar nas atividades de limpeza, então isso é uma atribuição, uma tarefa mais que pronto. Eu acho que para eu não me incomodar com isso, eu vou terceirizar, vou pedir para que alguém me ajude nesse sentido. Então,
Sim.
e aí faz o link com a economia que a professora falou. Então, um exemplo muito simples esse que a gente deu, mas é uma atividade a mais que a gente cria, um hábito a mais, é um costume que, né, deverá ser cada vez mais adotado, mas em que é necessário. E quando a gente extrapola isso para a economia, de modo geral, a economia, a microeconomia ou a macroeconomia, a gente passa a entender que, por exemplo, alguns setores da atividade econômica, ou, por exemplo, um setor que certamente deve crescer, eu acho que até compulsório, é o setor de saúde. A área de saúde, penso eu, vai ter que merecer um olhar um pouco mais
Criterioso.
criterioso, um pouco mais aguçado, porque nas diversas áreas, eu penso assim, de maneira bem prática e muito relacionada à nossa atividade acadêmica, então os setores de saúde das instituições de ensino, penso eu, tenderão a ter um olhar maior, assim, um crescimento talvez maior dos setores, cursos, né, mais direcionados para essa realidade que a gente está vivendo. A UNIT já se transformou bastante nesse sentido, já soube de algumas iniciativas. Então, logo no começo da difusão da pandemia e a chegada do vírus no Brasil, a própria Uninter já, no setor de saúde ali, já fez a produção de álcool gel, né, e o curso de farmácia, outros cursos da área de saúde já tentaram dialogar entre si para poder pensar essa realidade atual. Então, eu penso que as instituições de ensino vão crescer nesse sentido, mas também penso eu as diversas áreas de saúde. Então, a farmácia é um outro setor importante, os hospitais, então eu penso eu a construção de hospitais, a aquisição e produção de equipamentos a partir de agora. Então, assim, eu acho que nesse sentido é setorial olhar, né, o setor da saúde, mas eu acho que o crescimento num determinado setor permite o crescimento econômico de outros setores relacionados, né? Então, tem tudo a ver essa discussão com a economia também, né?
Exato. Outra área também que a gente percebe que vai haver necessidade do crescimento e efetivar um pouco mais de treinamento e capacitação das pessoas é na geração dos resíduos, quanto à geração e destinação dos resíduos. Porque agora, nesse primeiro momento, que todos nós estamos confinados em casa, então nós temos uma geração maior de resíduos sólidos nas casas. Só que, em contrapartida, nós temos uma parada bastante grande em várias localidades que têm a coleta seletiva. Os carrinheiros, que têm um papel importantíssimo na sociedade, não é? Eles estão praticamente parados. E o cuidado, esse olhar que nós temos que ter na hora de fazer o descarte, principalmente desses produtos ou desses materiais que estão potencialmente contaminados com o vírus. Existem protocolos já para deixar sacolinha de mercado 2 a 3 dias estabilizando o vírus, né, fechado. Na hora de descartar nossas máscaras, que eu uso intenso de máscaras, de luvas, desses EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, em nível mundial. Não é assim só na minha casa, né? É, o mundo todo está utilizando praticamente a mesma coisa. Então, o volume da utilização e da geração do resíduo sólido, tanto urbano quanto hospitalar, quanto em outras áreas, em outros segmentos, ele tem aumentado muito. Então, a capacitação dessas pessoas, desses gestores, tanto hospitalar quanto ambiental, quanto as pessoas que têm envolvimento com essas áreas, essa capacitação terá que ser um pouco, o olhar terá que ser um pouco mais focado para aquilo. Então, a gente percebe que as pessoas mesmas estão procurando esse conhecimento, porque todos querem se proteger e ele se protegendo automaticamente está protegendo o outro. Então, é bem como o professor falou.
E assim, que bom que a professora chamou esse tema, né? Trouxe esse tema porque eu estava aqui pensando, né? Como que as pessoas vão se recolocando no mercado de trabalho, né? Então, alguns setores acabaram encolhendo, né, durante a pandemia, mas alguns setores acabaram crescendo. Então, a gente vê agora uma demanda muito grande por empregados no setor de serviços, mas em algumas áreas do setor de serviços. Por exemplo, o setor de alimentação, o setor de supermercados, que está contratando bastante, né? Porque há uma demanda, porque as pessoas vão buscando cada vez mais o consumo de alimentos devido ao maior tempo que gasta em casa. Então, esse consumo acaba se dando bastante dentro das residências. Então, há um consumo maior de produtos alimentícios. Mas, e assim, esse consumo ocorre, e depois qual é o descarte desses resíduos, né?
Exato.
Plástico, alumínio, papel, né, tudo que a gente possa imaginar. Então,
Resíduo orgânico.
resíduo orgânico. Então, trazer essa discussão, né, você vê como há esse link, né? E aí a gente passa novamente e veja os links que a gente pode fazer, né? Os liberais, os economistas liberais, vão sobretudo dizer que e é aí que a gente acaba encontrando como que eles acabam pensando e vão dizer assim, olha, não estou falando, é assim que as coisas realmente acontecem. Então, há um equilíbrio entre oferta e demanda, né, a mão invisível do mercado, em que o Estado não precisa interferir, porque a economia acaba se equilibrando por si própria, ou seja, o equilíbrio entre oferta e demanda. Então, se há, como de fato houve, uma redução muito grande dos empregos devido à
É.
pandemia, essa redução de empregos acaba sendo compensada por outros setores que acabam absorvendo essa massa de trabalhadores que ficaram desempregados. E a gente vê aí, por exemplo, então, a área de saúde crescendo, os hospitais
É.
contratando, os supermercados contratando, os aplicativos.
Farmácias.
Né? As farmácias, os aplicativos que fornecem entregas mais diversas, desde alimentos até produtos eletrônicos, que o consumo na web, né? Ou seja, a aquisição de produtos pela internet também aumentou, então você cria um mercado, né? Ou intensifica aquele mercado na área de marketing digital também. Então, assim, e aí você vê como o seu discurso acaba até convencendo de que, de fato, opa, se houve um desemprego aqui, esse desemprego acaba sendo compensado por um aumento do emprego em outros setores. Então, isso dá uma bela discussão na área de economia também.
A mão de obra, né, vai ser absorvida com outro modelo, porque muitas vezes esse trabalhador que vai ser reaproveitado em outro setor, ele vai ter que reaprender a trabalhar com aquele segmento, ou se adaptar, se tiver uma afinidade, já adaptar para aquele segmento. Então, o que a gente pode tirar realmente, professor, de tudo isso é que o pós-pandemia será com certeza um desafio de uma nova realidade, de um novo normal, que não é o que a gente vivia até então, né? E esperamos que essa fase passe quanto antes possível, com menos danos possível também, tanto para as pessoas, claro, quanto para o meio ambiente, para esse espaço todo que nós precisamos, que nós estamos inseridos e utilizamos e não vamos deixar de utilizar, porque fazemos parte dele, estamos integrados totalmente nesse espaço, né, geográfico, nesse ambiente. Então, é como se fosse cuidar da casa da gente. É ou não é, professor?
Sim, professora, e veja que isso traz uma série de questões, inclusive questões, eu não vou deixar de lembrar aqui uma obra, outra obra que eu trouxe algumas obras para a gente pensar isso, uma delas que eu vou citar muito rapidamente é a professor, do professor Berté, do professor Rodrigo Berté, onde traz uma boa abordagem introdutória, né, gestão socioambiental no Brasil, e aqui tem uma discussão bem interessante sobre o que
Esse
é
livro é
meio
ótimo.
ambiente, fala de ecologia, o papel do homem no centro, né, o antropocentrismo, e depois uma vertente mais biológica, de que a natureza também tem o seu papel, e até chegarmos a esse momento que a gente fala de que o homem, né, faz parte do meio, a mulher faz parte do meio, não é algo separado. Mas, além disso, a gente traz questões éticas para a discussão, né?
É
Que a gente fala
fundamental, professor.
fundamental. E daí não tem como deixar de lembrar desse livro. Eu sei que nosso tempo já está acabando, faltam 2 minutos, né? A gente tem 30 minutos, mas é outro livro importante que é este aqui, é do professor Mário Alencastro, chamado Ética e Meio Ambiente, Cortinas
Excelente.
para excelente livro. E, professora, olha, como a gente começou assim, eu acho que eu vou tentar trazer um trecho do livro dele, onde o professor fala que essa discussão, nossa, não é de agora, né? Então ele fala assim: as raízes dessa concepção que marcaria o humanismo renascentista são muito antigas. É possível encontrar referências da supremacia do homem sobre a natureza na própria tradição religiosa judaico-cristã, como pode ser constatado na seguinte passagem bíblica: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Como se o homem sempre fosse capaz de dominar a natureza. E daí a gente retoma a ideia de que não é bem assim, né? A gente
Não.
está meio inserido nessa natureza. Então a gente tem que cuidar dela porque a gente sabe que pode receber os impactos dela.
Eu digo que a natureza, ela nos empresta por alguns momentos o que é dela. Se a gente souber usar, ela vai protelando esse empréstimo, senão ela vem buscar o que lhe pertence. E é aonde a gente tem a
Perfeito.
perda, né?
Perfeito,
Mas, professor, esse nosso assunto daria muito mais tempo, né?
professor. E que
Mas nós
prazer, professor.
vamos deixar um recado para o pessoal que nos ouve, que nós, nos cursos que nós coordenamos na Uninter, eu faço a coordenação dos cursos de pós-graduação em meio ambiente. Deem uma olhadinha lá nos cursos, nós temos bastante procura. Temos cursos, inclusive, na área de gestão socioambiental, gestão ambiental, educação ambiental, que é fundamental quando a gente fala sobre todos esses impasses, essas vivências atuais que nós estamos passando, a perícia e auditoria, a ecologia urbana, a parte de recursos hídricos, tudo isto tem agregado muito no conhecimento das pessoas por esse Brasil afora. Nós temos contribuído muito e só temos a agradecer os alunos também que têm levado muito a sério cada um no seu curso, não é, professor? E o professor
Exatamente.
que coordena uma outra área também tão importante quanto.
Professora, eu acho que a Uninter, nesse sentido, ela está bem. Ela tem um repertório muito grande, né? Então,
Tem.
candidato, né, o ingressante, ele tem algumas opções ali, excelentes opções na área ambiental, sem dúvida, na área de saúde, a área de educação também é uma área muito vasta, permitindo assim, sobretudo na pós-graduação, né? Então, onde o aluno vai poder entrar nessas e outras discussões, sem dúvida, para aumentar aí o seu conhecimento, desenvolver competências. Então, eu acho que opções não faltam.
Exatamente. Professor, Queria agradecer, queria, não, quero agradecer a sua presença, a sua contribuição com esse teu conhecimento tão vasto e que todas as vezes que a gente se encontra, faz palestra, dá aula junto, tal, só temos a aprender. Muito obrigada pela sua contribuição e esperamos poder contar com sua presença dentro em breve.
É recíproco, professora. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos pela audiência também.
Obrigada a todos pela audiência. Até a nossa próxima fala.
Brasil, nosso país em transformação.